Bom dia, quem eu não cumprimentei? Casal Bertacchi, a coluna, tá boa? Tá igual? Bem-vindos. Cornélia, também veio visitar a mamãe. Trabalhar ou só passeio? Que bom. Aproveite. Seu Carlos. Rapaz. Que bom ver os queridos. Já tivemos uma primeira parte tão gostosa. Se deixasse, a gente estaria até agora. Gostoso compartilhar, né? Eu sinto falta de encontros durante a semana. Como é que a gente vai fazer isso? Já tentamos, aí tivemos algumas ideias aí de como reunir os irmãos durante a semana. Se tiverem uma ideia brilhante, se Deus mostrar algum caminho aí, então vamos compartilhar. Se Deus quer que a gente amadureça esse nosso relacionamento, tendo mais um encontro durante a semana, de noite, numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, não sei, mas seria muito saudável. Tem alguns irmãos aqui da região que se reúnem às sextas-feiras. E toda sexta, praticamente, né? Tem tido aí um grupinho e tem aproveitado, tem sido muito gostoso. Então, vamos colocar isso em oração. Deus quer que a gente também se encontre aí, que seria tão, tão saudável. Quando olhamos para o Gênesis, e a nossa ideia de caminhar aí nesse livro, a gente tem que, infelizmente, lembrar de que está sendo ensinado a evolução, uma coisa completamente contrária à palavra de Deus, ensinada ainda nas escolas. Meus filhos, vira e mexe, estão aí recebendo informações, uma carga sobre essa coisa de evolução. Para quem conhece Deus, para quem conhece esse livro, é tão sem sentido, não é verdade? É tão, tão distante daquilo que Deus pensou, Deus projetou, Deus fez, que a gente não sabe nem por onde começar, né, para combater uma coisa tão, uma aberração tão grande. Mas a gente descobre na Bíblia que tem, sim, o princípio aí da evolução. Você sem dúvida tem em mente aí, né, um ser aí meio curvado tal e que vai amadurecendo ao longo de bilhões de anos e se tornando o homem, né, como nós somos hoje. Mas eu quero propor para vocês uma outra evolução, uma evolução bíblica. Vocês possivelmente já viram essa imagem, mas eu quero que os meus técnicos aí de som coloquem essa imagem e que nesta manhã haja de fato esta evolução que está aí estampada na nossa tela. E que à medida que você vai crescendo na caminhada com o Senhor, você de fato evolua nesse sentido. Ao invés de você se erguer, como a teoria da evolução propõe, que você se dobre diante do Senhor, diante da cruz. Aí sim você vai estar evoluindo aos olhos de Deus. Não importa o que os homens achem em relação à evolução, mas Deus vai olhar para o seu coração e vai apreciar esse tipo de evolução. Depois da queda, Deus espera criar em você uma imagem conforme o seu filho. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Quer transformar esse homem interior que se rebelou contra Deus, que se rebelou contra a palavra de Deus. Adão e Eva foram incrédulos, deram ouvidos à serpente. Se desviaram daquilo que era esse projeto inicial de Deus. E para de fato haver uma evolução, segundo Deus, é preciso que você se dobre, que eu me dobre, dobrando essa dureza e olhando para esse livro e dizendo: há somente um Deus. Nós cantamos: somente Deus. Ele é único. E arrependido, você chegue à cruz diariamente e diga a Deus: transforma o meu ser interior, que eu quero ser parecido com o teu filho. Legal essa imagem, né? Então que nesta manhã aconteça isso no seu coração. Não precisa necessariamente, fisicamente, no final do culto, para todo mundo assim, né? Se precisar, também fique. Mas que o coração esteja sendo dobrado pelo Senhor. Eu me lembro de uma história de uma mãe sentada com a sua menina no banco, Só que começou o culto, a menina em pé em cima do banco e agitada e não queria de jeito nenhum sentar. Era um culto para a família toda. E a menina não se dobrava de jeito nenhum, em pé, falando alto. E a mãe cada vez mais ali apertando a menina, até que uma hora pegou e deu um beliscão. Já tinha começado o culto, não dava para gritar com ela, né? Aí deu um beliscão forte assim, a menina parece que entendeu que a coisa estava ficando preta aí para o lado dela, a contragosto. Ela sentou, ficou lá emburrada o culto todo, e a mãe ficou contente, pelo menos consegui fazer a minha filha, né, obedecer. Aí no final do culto, a mãe virou para a filha: filha, que legal, né, que você ficou quietinha o tempo todo. É, mãe, eu fiquei sentada, mas no meu coração lá dentro eu estava em pé. Simplesmente uma atitude exterior de humildade, de submissão, mas o coração estava ali ainda endurecido. E quantos de nós não estamos aqui com um rostinho tão bonito, né? Eu aqui falando e tal, mas Deus quer atingir lá dentro aquelas coisas que a gente ainda está em pé, acreditando no nosso taco, na nossa capacidade, nos nossos talentos, na nossa sabedoria. E Deus fala que tudo isso diante de Deus não vale nada. Para o mundo pode até valer, você pode receber uns aplausos do seu chefe, da sociedade, mas Deus, Ele olha para atitude de humildade, de submissão, de docilidade. E Ele olha o quanto você deseja de fato se dobrar e dizer: miserável homem que sou, quem me livrará deste pecado? O apóstolo Paulo teve essa evolução. Se você olhar no começo, Paulo estava todo em pezão, né? Ele se reconhecia pecador, sem dúvida. Mas ali, à medida que ele vai envelhecendo, lá no final ele diz: eu sou o pior, o maior dos pecadores, sou terrível. Mas como é que aconteceu o contrário? Não, essa é a evolução mesmo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ver o quanto você é miserável. E mais Deus vai se fazer presente, obrigado Mário, na sua vida. Mais vai aparecer a imagem de Cristo. Você quer isso? Quer? Então, que Deus nos dobre aí mais um pouquinho nesse culto. Ele faz isso com amor, viu? Ele sabe fazer isso aí, né? Que ele não tenha que fazer como com o povo de Israel, pegar um vaso já pronto. Ele deu essa ilustração para Jeremias, vocês lembram? Ele falou: Jeremias, pega um pouquinho de massa, pega um pouco, vai lá na casa do oleiro e vê como é que ele faz. E o barro estava mole, e ele viu lá, e Deus falando assim: oh, Jeremias, como eu queria que meu povo fosse uma massa maleável na minha mão, que eu pudesse fazer uma coisa bonita. Mas infelizmente eles estão duros. Vai lá, compra um vaso. Aí ele comprou um vaso. E ali, naquele vaso, está vendo? Está pronto, está duro. Só que não está do jeito que eu queria. Aí falou: Jeremias, pega esse vaso e quebra, joga no chão. Infelizmente é isso que eu vou ter que fazer com Israel. Vou ter que quebrar. Eles foram levados cativos durante 70 anos para dobrar essa dureza desse afastamento de Deus. E tem algumas pessoas que, por esse endurecimento ao longo de Deus sabe há quanto tempo, precisa, por causa do amor de Deus, discipliná-los, e às vezes de forma mais dura, e aí ele quebra. Aí o processo é bem mais doloroso e muito mais complicado do que se deixar maleável nas mãos de Deus, ele poder tirar uma sujeirinha, fazer lá, manter uma massa mole nas mãos de Deus. Então não se endureça. Provérbios fala que aquele que endurece é servis várias vezes, depois, quando vier o quebrantamento, aí a coisa dói. Então que nós não sejamos assim. Eu quero crer que ninguém está assim endurecido. Mas lembre, Deus quer um coração molinho. Diz que é um coração maleável e que seja assim, evoluindo para se dobrar, para dizer: Cristo, vive em mim, apareça em mim. Ele faz isso com amor, isso não dói. Alguns têm algumas hérnias, talvez não dê para dobrar assim, né, Marcelo? Direitinho que nem está ali, mas ainda bem que não é a posição física, é o coração. Com Cristo se dobra, sem dor, né, quando a gente deixa. Amém, seja assim. Abra sua Bíblia em Gênesis. Esse aí é tão fácil de encontrar que eu não preciso dar meia hora para os irmãos encontrar. Se fosse um profeta menor, a coisa ia ser mais complicada. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, já olhamos assim rapidamente esses primeiros versículos. Quero ler a partir do versículo 26, onde tem aí um foco especial do nosso Deus se voltando para o homem, para a mulher, para você e para mim. Gênesis 1, versículo 26, e eu quero ler esses versículos. Tenha paciência, não perca a sua concentração. Vamos entrar no capítulo 2 também, que o 2 é uma explicação um pouco mais detalhada dessa criação, nesse sexto dia, da criação do homem, da mulher. Então, que a palavra de Deus fale ao seu coração nessa leitura. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Ninguém durma hoje, hein? Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Sexto dia, Deus cria os animais domésticos, os répteis, os animais selváticos, segundo a sua espécie, conforme a sua espécie. Tem sempre um ali, uma espécie e uma reprodução que vai ser feita dentro dessa espécie. Mas falta ainda um elemento nessa criação magnífica e bela de Deus. Quem é que está faltando? O homem. Não é que de repente Deus assim parou e olhou e falou, está faltando alguma coisa, o que eu vou inventar? Ele já tinha pensado tudo isso com muita antecedência e o foco era você. O objeto maior desse amor de Deus é você. E aí ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E ele cria neste momento o homem e a mulher. Capítulo 2 nos diz que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, que ele já tinha criado já o pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Temos dois elementos aqui, o elemento material e o elemento imaterial. O elemento material é o pó, mas só o pó com um formato de gente ainda não era gente. Ainda não era alma vivente. E o que, que Deus fez naquele momento? Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Quem é o único capaz de dar vida? O nosso Deus. Somente Ele é capaz da vida, o autor da vida. Fantástico isso, né? É a mesma ideia. Pega essa figura de um ser material, sem vida, e ali é um sopro de Deus, um sopro divino, e passa a ser um homem com vida. É a mesma coisa que acontece na conversão. Não é verdade? Um ser sem Deus é um ser morto. Um ser que não tem vida. Porque a vida está em Cristo. E aí o Espírito Santo vem e, através dele, ele sopra esta fé ali nesse ser. Que passa a crer, passa a ser um ser vivente espiritualmente. Foi o que Deus fez ali, fisicamente. E qual foi o resultado desta criação de Deus? Qual foi a avaliação desse Deus que nós encontramos no finalzinho do capítulo 1? Quem encontrou, me fale. Como é que foi a avaliação do Deus Criador? Foi bom ou foi muito bom? Todo o restante, nós temos uma avaliação dele que foi bom, já foi ótimo, né? Mas aqui, no finalzinho desse sexto dia, ele diz que foi muito bom. E essa avaliação não é uma avaliação que nem a nossa, de seres falíveis, de seres que avaliam, mas que não têm percepção de todas as coisas. Nós temos um muito bom saído da boca de Deus. Um ser santo, perfeito, sem defeito, moralmente, sem mácula nenhuma. O Criador, ele diz que foi muito bom, ou seja, não é para retocar nada, não é para refazer, não é para você olhar para você e duvidar de que, puxa, podia ser um pouquinho diferente, né? Não estou gostando desse meu jeitão. Deus fez você e, no final, a conclusão, você é muito bom. Veja que Deus está olhando, talvez com outros olhos do que os teus olhos. Mas aí já tem uma liçãozinha para nós. De conseguir olhar no espelho e falar, Deus falou que era muito bom. Então eu tenho que acreditar que é muito bom. E o que que era tão bom? Era a cor do cabelo de Adão e de Eva? Também. Eram os dentes? Também. Era a estatura? Também. Mas não só. Sem dúvida que tem alguma coisa a mais aí, que essa imagem e semelhança de Deus, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas Deus, em primeiro lugar, quer avaliar você em relação ao seu coração, em relação à sua mente, espiritualmente dizendo, porque o seu corpo vai ser restaurado, aí vai ser muito bom mesmo, né? fisicamente, se você vê que não tem uma coisa talvez tão boa aos seus olhos. Mas aquilo que está, que é imaterial, o seu ser interior, Deus quer renovar. Deus quer trabalhar e quer, no final, dar essa avaliação, olhar para você e falar, muito bom, muito bom. Quer fazer de você uma nova criatura, mexer nesse homem interior. Depois da queda, houve um estrago aí. Mas Ele quer, Ele trabalha nesse sentido para que haja em você alguma coisa que Ele possa dizer, muito bom. Muito bom, mas porque Ele está lá dentro fazendo as coisas. E logo na descendência de Adão e Eva, eu vejo essa ideia de uma aprovação, agora com uma aprovação, olhando o coração. Quem foram os filhos de Adão e Eva? Dois, pelo menos que a gente tem a história um pouco mais detalhada, né? Depois tem o Sete e tal. Mas Caim e Abel. E houve uma avaliação de Deus, já para esses dois que eram já a sequência natural. Quem que foi aprovado desses dois? Abel. Quem foi? Recebeu uma avaliação não positiva, mas que teve chance para dizer, olha, tem jeito de você ser aprovado. Caim. Mas ele não quis. Mas olha só que interessante. Deus olhou para Abel e a sua oferta e Hebreus nos fala que ele foi aprovado. Não tem essa ideia de uma aprovação, aí de um muito bom, agora com depois do pecado, mas com outros olhos ali, não daquela criação primeira perfeita, sem pecado, mas mesmo com o pecado, ainda assim, Deus quer pegar você, olhar para o seu coração e fazer uma avaliação aprovado. E nós seremos aprovados somente quando a gente evoluir para isso. E se render e falar, está aqui, entendi, eu dei ouvidos para quem não devia. Mas eu quero dar ouvidos ao Senhor. Nova criatura sou. As coisas antigas já passaram, que se fizeram novas. Deus quer transformar o seu ser interior para poder dar uma avaliação. Até a gente vai ser avaliado no final, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Gostoso, né? Receber uma aprovação desse Deus, três vezes santo, justo, perfeito. Mais do que a avaliação dos outros que estão à nossa volta. Qual seria a avaliação hoje da sua vida? Com aquilo que você já sabe. Deus não pede aquilo que você ainda não sabe. O que ainda não caminhou aí. Deus vai cobrar mais daquele que sabe mais. Daquele que já viveu mais com o Senhor. Você está nesse seu gráfico. Está correspondente àquilo que você tem vivido com Deus? Está equilibrado o seu, não só o tempo de vida cristã, mas o seu conhecimento... O tempo também influencia, você está equilibrado aí, tudo isso, essa carga toda que você já recebeu em relação à sua vida, tem uma aprovação ascendente dia a dia, amanhã você vai estar um pouquinho melhor do que ontem, do que hoje, é assim que Deus espera. Creia nele, esse é o segredo. Adão e Eva deixaram de crer em Deus, e aí a coisa não foi boa, mas quando você crer, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé, colocada nas palavras de Deus, nas suas promessas, aí sim você vai ser aprovado aos olhos de Deus. Vamos olhar um pouquinho para essa ideia de façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que significa isso? Um homem feito à imagem e à semelhança. São palavras intercambiáveis, são palavras assim... praticamente sinônimos. Então não vou me deter em tentar fazer uma diferença muito grande entre imagem e semelhança. As duas trazem a mesma ideia. Tanto é, abra sua Bíblia em Gênesis 5 e nós vamos encontrar essas mesmas palavras ditas à descendência de Adão. No capítulo 5, versículo 3, nos é dito, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança. Conforme a sua imagem. Então, dentre, entre aspas, aí da espécie, né, humana, então, prosseguiu essa ideia de semelhança e imagem. Vamos pensar agora em relação ao nosso Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Sim, João 4 nos diz que Ele não tem um corpo ali no céu, né, físico, um Deus grandão. Ele é Espírito. Ele não tem matéria. ali no céu. Ele se fez homem, sem dúvida, na pessoa de Cristo. Mas Deus é Espírito. Então essa semelhança, essa imagem de Deus, não é prioritariamente relacionada ao físico. Concordam comigo? Mas também, eu não quero que vocês saiam com a ideia de que vamos eliminar o físico. Porque quando eu olho para alguém, eu olho para você, eu enxergo alguma coisa de Deus aí. De que forma? Porque você é uma criatura de Deus. E Romanos nos fala que a natureza, que a criação de Deus, revela os atributos invisíveis de Deus. Então eu fico maravilhado quando eu vejo uma criança, depois de alguns anos eu vejo ela crescendo, a complexidade de um organismo humano, eu tenho que olhar e dizer, tem coisa de Deus aí dentro. Então, entendendo a diferença? Não é que eu estou comparando essa pessoa a Deus que tem 1,80m, nada disso, porque ele não é físico. Não está ligado à matéria, mas através de alguém, essa beleza que é um organismo, eu tenho como olhar e falar, tem uma beleza aí, tem uma arte aí por trás, tem um Deus grande, como é que fez tudo isso, né? Tudo funcionando, tudo coordenando perfeitamente. A criatividade dos vários organismos, né, internos, a relação entre eles, as cores, né? Não tem um rosto igual, eu olho para você, não tem ninguém parecido com você, impressionante isso, né? E você pode olhar fotos da humanidade inteira, você não vai encontrar um igual ao outro. Tem aí, né, alguma coisa especial, mas não é prioritariamente nesse sentido, essa imagem e semelhança. Se o físico tem a ver, então, com musculatura, tem a ver com órgãos, tem a ver com osso, com nervos, com pele, o que tem a ver a parte imaterial? Tem a ver com o intelecto, tem a ver com a vontade, tem a ver com a inteligência, assim, o intelecto, as emoções, a moral. E sem dúvida que esse ser humano que foi criado, a imagem e semelhança de Deus, prioritariamente tem a ver com essa parte imaterial. Com essa criatividade, com esse intelecto, com essa vontade, com essa moral. E Deus criou o homem, então, com alguma coisa que tem semelhança com esse Deus. Claro, não é Deus, o homem não é Deus, longe disso, mas tem elementos que ele colocou nele que tem a ver com o nosso Deus. Isso a gente vê também na própria natureza, quando você vê uma galinha juntando os seus pintinhos ali. Só um Deus protetor poderia criar um serzinho que tem um instinto de proteção. E você duplica isso, né, na criação de Deus e você vai ver esses atributos invisíveis. Você vai ver na natureza a justiça entre os animais, né, o João de Barro, por exemplo, quando há traição, né, da fêmea, ele fecha a casinha lá. E é engraçado, né, mas são figuras que Deus mostra de uma coisa reta, justa, e quando não é feito assim, tem uma consequência. E tantas outras figuras lindas de relacionamento entre os animais, como eles andam juntos, como se defendem, quando as aves voam, uma encabeça, tem liderança, tem comando. E você vai ver só um Deus que tem tudo isso, que poderia criar essas coisas e replicar e colocar isso de forma que a gente entendesse um pouco mais esse nosso Deus. Sem dúvida, um aspecto bonito dessa imagem e semelhança de Deus é ter criado um ser com a moralmente puro, moralmente santo, mas com a capacidade de escolha. Ele não fez um robozinho, mas ele fez um ser que pudesse decidir, um ser pensante e que pudesse escolher seguir a esse Deus ou não segui-lo. Infelizmente, escolheu o caminho mau. Com a queda, nós fomos destituídos dessa imagem e semelhança de Deus. Sem dúvida que aquela beleza original, pura, santa, aquela vontade perfeita, aquele intelecto sem problemas, né, de raciocinar, as emoções equilibradas, sem dúvida que isso tudo era equilibrado e perfeito. Com o pecado veio estragou tudo isso, sem dúvida. Mas a palavra de Deus nos diz que não foi destruído por completo essa imagem e semelhança. Tanto é que logo depois, em Gênesis 9, depois do dilúvio, nos é dito, quando Deus dá, em Gênesis 9, 6, quando Deus fala para Noé e dá aí algumas instruções sobre como deveria ser o relacionamento entre os homens, se alguém matasse um homem, deveria então o outro pagar com a vida, ele fala porque são a semelhança de Deus. Então ele manteve essa ideia da semelhança e da imagem, mesmo que distorcida, mesmo que comprometida em vários aspectos. Tiago fala, olha, com a língua, cuidado com a língua, porque com ela você abençoa e você amaldiçoa pessoas que são feitas à semelhança de Deus. Então Deus continua olhando para você e para mim e dizendo, você continua sendo a imagem e semelhança, mas não mais aquela beleza original. E aí então, em Cristo, Ele quer resgatar essa imagem. Ele quer trabalhar em você e em mim para resgatar essa beleza e olhar e falar, esse agora está mais parecido com o meu filho, está mais parecido comigo lá no seu homem interior. Abra em Romanos 8, versículo 29. Nós temos ali esse projeto de Deus em Cristo. Depois da queda, depois dessa distorção, há um projeto de restauração, há um projeto de resgatar essa imagem e semelhança aí dentro do seu coração, que vai se espelhar no seu físico também, que vai transpassar o seu ser interior e se apresentar nos seus olhos, nas suas mãos, nos seus pés, a ponto de dizerem de você, como foi dito de Moisés, olha, ele esteve na presença de Deus, porque o rosto dele tá aí iluminado, né? Gostoso, né? Quantos de vocês já contaram, já vivenciaram, pessoas que olham e falam assim, nossa, parece que eu vi um anjo, parece que eu vi alguma coisa diferente em você. É a pessoa de Cristo, essa imagem do Filho de Deus vivendo plenamente aí dentro de nós. O que diz Romanos 8, 29? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o projeto de Deus. Fazer de você a imagem do seu Filho. E nós tivemos o exemplo dele aqui na Terra, na sua humanidade. Deus na sua humanidade. Esse é o nosso espelho aí. Sermos conformes ao Senhor Jesus. Falar como ele falou. Agir como ele agiu. Olhar como ele olhou. Andar como ele andou. Realizar o que ele realizou. E nós teremos a aprovação do nosso Deus. 2 Coríntios, vire umas páginas para frente, 3:18. 2 Coríntios 3:18, também mais um texto que nos fala desse projeto de Deus para com o ser humano. Só através do Senhor Jesus isso é possível. 2 Coríntios 3:18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse é o desejo de Deus. Depois da queda, trabalhar para transformá-lo conforme na sua própria imagem. Através de quem? Do Espírito. É o Espírito Santo em você e em mim que é capaz. A força não está em você, não é com um esforço humano que você vai conseguir se parecer com o Senhor Jesus, mas se deixando maleável nas mãos dele. Aí sim. Vamos voltar para o nosso Gênesis. O texto nos diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só um pequeno parênteses. Os evolucionistas pregam que houve lá no início uma explosão e uma célula básica, simples, procarionte, enfim, alguma coisa assim, né? Uma estrutura super simples que ao longo dos milhões e milhões de anos e bilhões foi evoluindo e tal. Se Deus tivesse criado alguma coisa simplesinha assim, ele seria tão simples quanto, porque diz que ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Não faz sentido. Não tem nexo nenhum um Deus fazer tudo o que fez e ser tão pequenininho como uma ameba ou qualquer outro serzinho. Não faz sentido. Deus muito maior para criar coisas menores. Deus não seria de jeito nenhum um ser limitado, equiparado a uma célula tão minúscula, tão simples. E o texto também nos fala que a mulher foi criada de uma vez só. A mulher não foi criada ao longo de anos, de milhares de anos. Uma costela de Adão foi pega e Deus a transformou numa mulher. Uma criação completa. Uma criação inteira, perfeita, naquele momento. E não precisando evoluir. Mulheres, vocês não precisam melhorar, perfeitas assim, aos olhos de Deus. Maridos, não cobrem da sua mulher as transformações. São assim, feitas por Deus. E o valor, aos olhos de Deus, é incalculável. Ele colocou dele, coisas de Deus, nesse ser que ele criou, especialmente. Macho e fêmea. Vamos imaginar Adão lá tendo que dar nome aos animais. Aí ele encontra lá um macaco e uma macaca. Aí ele anda mais um pouquinho, um elefante, uma elefanta, ou elefoa. Mais um pouquinho, um bode e uma cabra. Um galo e uma galinha. Aí ele dá nome para todos eles, olha para ele e fala, e eu? Estou sozinho? Cadê o meu par? Não encontrei nenhum parecido comigo. Só que lá os dois sempre tem um parecido com o outro. Diferentes, mas parecidos. E aí Deus fala, então, agora chegou a sua vez. Vou trazer uma pessoa diferente, mas parecida com você. Também a imagem e semelhança minha. E aí Adão dorme profundamente. A primeira cirurgia, né? Realizada aí nesse nosso planeta. Dorme profundamente e pega ali uma costela. E Deus transforma aquela costela num ser, numa fêmea, numa mulher tão linda e a traz para Adão. Foi Deus que trouxe a mulher, falou, está aqui. Aí Adão fica contente, né? Você ficou contente também, né? Quando Deus deu a sua amada, a sua esposa. Eu fiquei contente com a minha. Não poderia ser melhor. E aí Deus então pega e agracia o homem. E ele diz, afinal, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí então parece que Adão tá mais feliz um pouquinho. Já era feliz, Deus fez ele feliz, mas tinha lá um gostinho especial. Alguém uma vez escreveu, Cristo obteve a sua noiva de modo semelhante quando teve o lado traspassado e verteu sangue em agonia indescritível. A mulher não foi formada da cabeça de Adão para dominá-lo, nem de seu pé para ser pisada, mas de seu lado para ser protegida e próxima ao coração para ser amada. Neste momento, Deus já inaugura o conceito de família. Primeiro, já deixa claro que é macho e fêmea. Hoje estão querendo mudar isso aí. Hoje não, já tem, né? Estão querendo criar um outro ser híbrido aí, alguma outra coisa diferente. Que aberração. Deus criou macho e fêmea. E terminou. E aí, sede fecundos, multiplicai-vos. Como é que pode haver fecundação e multiplicação, homem com homem, mulher com mulher? É impossível cumprir o que Deus estabeleceu desde o início. Relacionamento homossexual não multiplica, não povoa a terra, que foi a ordem dada por Deus. E aí, Deus diz o seguinte, Adão, deixa o seu pai e sua mãe. Ah, que pai, que mãe? Não tem um pai nem mãe. Interessante, né? Feliz era Adão que não tinha, como é que é? Nem sogra, nem caminhão. Ele não tinha isso, mas tem que deixar pai e mãe. Não tinha sogra ainda, né? Não tinha nada disso. Mas olha só, Deus colocando desde o início. Tem que deixar alguma coisa para inaugurar uma nova família. Mas não só deixar, tem que se unir. Tem um compromisso, tem um vínculo, tem uma aliança que eu quero que você faça com Eva e Eva com você. Você deixe os seus pais, deixa no sentido de emocionalmente, financeiramente, ainda não precisava de dinheiro ali, né? mas um aspecto de, olha, agora tem uma outra aliança e essa vai ser a sua prioridade. Você vai se ocupar dessa sua esposa. Não é para largar pai e mãe. A Bíblia nos ensina para cuidar de pai e mãe. Muito claro isso. Mas prioritariamente você tem uma esposa. E os dois se tornarão uma só carne. E há então essa fusão e esses dois que iniciam essa unidade aí básica, né, que a gente chama da sociedade, a família, para fecundar, para multiplicar, para encher a terra. Deixa, pai e mãe, une a sua mulher e se tornarão. Deixar, unir e se torna. Espiritualmente também é assim. Precisamos deixar o pecado, deixar a serpente, deixar o inimigo de Deus, nos unir a Cristo e nós vamos nos tornar um com Ele. Nós vamos ter essa experiência dessa unidade da igreja com Cristo. Deixar, unir e a gente se torna em Cristo um. Gênesis 2:18 nos fala de uma auxiliadora. A mulher tem esse papel especial, colocado por Deus, de auxiliar o marido. É a mesma palavra que Oséias usou. Eu não encontrei para dar referência para vocês, mas existe essa mesma palavrinha, auxílio, auxiliador, atribuída a Deus em Oséias. Então você vê que se Deus se chamou de auxiliador do povo de Israel, não é pouca coisa você olhar para você, mulher, e dizer, Deus me fez auxiliadora do meu marido. Não diminui em nada, pelo contrário, exalta a sua pessoa aí na família. E o texto ainda nos diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Antes da queda havia inocência, os olhos eram bons, os olhos eram puros, não havia problema nenhum de estarem nus, dos órgãos sexuais aparecerem, mas com a queda. Aí eles sentiram vergonha e se esconderam. Por que isso? Porque entrou pensamento egoísta, pensamento imoral, e aí com o pecado começou a nascer outros desejos que não aqueles que Deus desejava. E por isso que nós nos vestimos hoje, para proteger, para diminuir esse risco das tentações sexuais. Claro que não é só a roupa que resolve, é na mente, é no coração. Deus, inclusive, fez vestimentas para eles e os protegeu também nessa área. Vindo depois os filhos e tudo mais, uma proteção. E Deus quer nos vestir lá dentro, a nossa mente, primeiramente, no nosso coração, para que tenhamos olhos bons em relação a essa coisa tão bela que Deus fez. E que os nossos pensamentos sejam puros, para que nós tenhamos essa imagem aí restaurada conforme Deus, conforme o seu Filho. O que os animais e os homens comiam nessa época? Nós lemos aí, no versículo 29 e 30 do capítulo 1. Os animais comiam o quê? Capim, grama, eram herbívoros, certo? E o homem o quê? Também. Isso mudou? Por que a gente não é mais vegetariano hoje? Vai lá em Gênesis capítulo 9, versículo 3. O que é o capítulo 9? Depois do dilúvio. 8 é o dilúvio, perdão, capítulo 7 é o dilúvio. 8 diminuem as águas, Noé sai, ele e a sua família, 8 pessoas. E olha só o que ele fala no versículo 3. Tudo que se move e vive, servirá para alimento. Opa, então Noé viu lá um bichinho andando e falou, eu vou pegar esse daí, né? Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E aí Deus então abre o leque. E fala, olha, agora vocês podem comer também. Depois ele dá algumas instruções, olha, mas do sangue não, tal. Então nós vemos que há uma informação gradativa aí, e nós cremos nisso, esse ensino de Deus, né, ao longo do tempo sendo ampliado. Mas agora eles não precisavam mais, por isso que nós não voltamos a ser aí vegetarianos necessariamente, nada contra, mas Deus nos deu liberdade de a gente comer carne também. Mas aí eu olho para essa restriçãozinha que é o versículo 4, dizendo, olha, mas com sangue não. Aí me faz pensar no seguinte, Deus, ele deixa, Deus é um Deus que dá liberdade e ele prima por aquilo que é o que a gente pode fazer. Mas dentro dessa liberdade, tem algumas coisas que ele fala, isso não. E esse não serve de teste, serve de prova do seu desejo de viver de forma santa e agradando a Deus. Explico melhor. Quando tem alguma proibição, é aí que Deus vai ver se realmente você vai ouvi-lo 100% ou não. É a mesma coisa que Deus fez com Adão e Eva lá no jardim, deixando uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que ele não tirou aquela árvore e simplesmente deixou todas as demais? Como ele disse, vocês podem comer de todas. Só essa aqui, não toca, porque se você comer dessa, não toca não. Não coma, porque se comer, vai morrer. A santidade do homem ainda não tinha sido provada, ainda não tinha sido testada. Ele tinha sido criado por Deus dessa forma, mas ainda ele não tinha ainda demonstrado que realmente queria prioritariamente Deus e as coisas de Deus. E para você e para mim hoje é a mesma coisa. Deus tem algumas restrições. E essa é a forma de saber se você realmente, 100%, quer ouvir Deus e obedecê-lo, ou se você, isso tudo bem, eu dou minha justificativa e descumpro. Não adianta cumprir 99%. Já dei esse exemplo da lei de trânsito. Você é motorista há 10 anos, nunca tomou multa, mas tomou uma vez, correu demais, não viu que tinha um radar, estava 65 por hora. Aí você vai lá e mostra o seu histórico para o Detran. Olha, durante 10 anos não infringi nenhuma lei de trânsito. Então me abona essa daí, não quero pagar. Fala, infelizmente, está aqui, infringiu essa, vai pagar. E aí com dor no bolso, né? Você vai lá e pega e paga essa multa. Deus, ele resolveu, mesmo que você não concorde, você não precisa concordar, mas ele deixou algumas coisas para que você obedeça. E aí está o teste, aí está a prova. Você está disposto, se ele é Deus, se ele é seu Criador, se colocar como criatura, cumprindo os deveres e as obrigações, mesmo que você questione, tem um propósito. E aí Deus vai ver seu coração. O que ele fez com o povo de Israel no deserto? Ele não provou? Naquelas situações difíceis, com água talvez demorando para chegar, a carne um pouquinho demorando. O que era? Para provar que estava no seu coração. E aí o povo teve que olhar para o seu próprio coração e falar, que desgraçado que nós somos mesmo, né? Deus, tudo que ele fez, não tinha por que duvidar desse Deus. Mas aí foi provado que o coração de Israel não era coisa boa. E quantas vezes eu me pego, você deve se pegar dizendo, nossa, que coisa, né? Como nós somos duros. Então, olha para essas coisas que você lê na palavra de Deus, alguma coisa que você, mas eu queria que fosse diferente. É avaliação. Você realmente quer viver de forma pura e santa? Então, olha para essas proibições, não como um problema. Fala assim, opa, se tem isso aí, é aí que Deus quer que eu fique firme e que olhe para isso e fale, Deus, me ajuda. Que aí tem um segredinho aí, se eu vencer isso aí, estou entendendo. Captaram a ideia? Estão comigo? Sim? O diabo, ele só pega na proibição. Ele não enfatiza as outras 99 árvores que você pode comer, que eram muito mais que 99. Ele só pega na proibição. Você não pode fazer isso, Josué? Meu, você não pode isso? Ele não fala, você pode fazer tudo mesmo? Que agrada a Deus e tudo? O diabo vem e aponta só a negação, só a proibição. E ele fica naquela proibição. E você fala, é verdade, por que Deus proíbe? Né? Que Deus, por trás da proibição deve ter uma coisa boa. É assim que o diabo trabalha. Ele põe a dúvida se naquela proibição Deus não está impedindo alguma coisa por trás, que Deus tinha uma coisa boa, mas não quer dar para você. Olha que sujeira, né? E você se foca no não, dizendo, não, isso eu posso sim, não sei o que, tenho liberdade em Cristo. Cuidado. É aí que você pode cair. Então olhe para essas coisinhas do não como sendo o amor de Deus para te fazer passar aprovado no teste, para ser conforme a imagem do seu filho. Eu quero só encerrar com as responsabilidades que Deus deu. Desde o começo, Deus tem trabalho para o homem. Você vai dominar sobre todos os animais. Você vai dominar sobre a terra, vai sujeitá-la. Infelizmente, com a queda, houve uma... O homem não se tornou capaz de fazer isso do jeito que Deus queria. Mas em Cristo ele ajuda para que a gente enxergue esse nosso universo aí e cuide dele. Mas eu quero pegar só isso para dizer que Deus dá responsabilidades. E se você olhar em Gênesis e ver essa atribuição, Deus resolveu transferir essa responsabilidade dessa criação para você e para mim. Chama-se uma soberania mediada. Ele continua soberano, mas ele entregou alguma coisa para você cuidar. E se você olhar para o Apocalipse, lá no capítulo 22, ele fala da igreja, dos crentes em Cristo que reinarão com ele para sempre. Há trabalho. Na mente de Deus, ele quer que você trabalhe. E no meio disso tudo que nós vivemos como igreja, o que diz em Coríntios? Que nós somos cooperadores de Deus. Ele quer que você coopere nos projetos e nas obras de Deus. Então fique com essa ideia que desde o começo Deus tem um plano de trabalho para você. Você está trabalhando para o Senhor? Você está exercendo o seu papel de mãe, de pai, de filho, de funcionária, de empregada, de voluntária aqui com seus talentos, com os seus dons? Olha para tudo que Deus te deu. Você está atendendo a essa proposta, esse projeto de você trabalhar como cooperador com o Senhor? Imagina o povo de Israel lendo esse Pentateuco, tendo como em mente aí o Egito, Faraó. E os faraós, eles colocavam estátuas deles por todo o território, por todo o império. Qual que era a ideia por trás disso? O faraó está presente ali nesse território. Eles acreditavam que havia como que um espírito do faraó que estava ali naquela estátua. Então existia ali um poder transferido, né, do faraó ali por todo o império. Nós somos representantes do nosso Deus, espalhados por este mundo. Claro, diferentemente do que essa ideia, mas pegando essa figura, com o Espírito Santo que habita em você, você é esse representante de Deus aqui na Terra. A imagem e semelhança dele, para apontar para ele, com aquilo que você faz, glorificar o Criador. Cuidado para você não ser a estátua exaltada. Tem ali o original no céu. Ele quer ser louvado e glorificado, mas através de você. Ele não decidiu colocar estátuas de Jesus pelo mundo inteiro. Você é o cristão. Esses pequenos cristos, enfim. Essa ideia aí desse Cristo em você, espalhado, para representar de forma boa, santa, pura, esse nosso Deus. Israel também, lendo isso, pensava, nós éramos escravos lá no Egito, e Deus nos dá todas essas funções e atribuições e responsabilidades. Puxa, saímos do status de escravo e de repente somos aí, né, gente importante. É isso aí. Você é importante, mas nas mãos de Deus. Senão, é desgraça. Então, que Deus vá recriando em você e em mim, na igreja, essa beleza dessa imagem e semelhança lá dentro do nosso coração. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a, por onde andarmos, por onde vivemos, passamos, espelhar a pessoa de Cristo. E que o nosso homem interior se reflita, cresça, se transforme mais e mais com o seu filho, que isso reflita no nosso exterior. O mundo não vê o nosso interior, o homem vê o exterior. E é importante, então, que o nosso exterior também seja um reflexo dessa beleza de Cristo habitando em nós. Ó Deus, nos socorre. E obrigado por esse lindo projeto, que é factível, que é executável, em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.